Oi, meu nome é Natália e esse é o 220º episódio do Para Dar Nome às Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas para você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas para mim, às vezes parece que minha vida tá separada em capítulos, sabe? Parece que eu acordo no dia seguinte e aí de repente começa um capítulo da minha vida que vai me fazer olhar ou que vai me convidar a entender um aspecto da vida, uma coisa sobre a minha vida. E eu tô dizendo isso porque essa semana que passou, duas situações aparentemente diferentes aconteceram e me fizeram pensar sobre uma mesma coisa. Me fizeram pensar sobre como a gente, às vezes, na tentativa de fazer as coisas de um jeito ideal, a gente acaba não fazendo nada. Ou na tentativa de querer que as coisas saiam de um jeito ideal, a gente esquece que, às vezes, o único jeito que dá para fazer aquilo, né? A única forma de fazer aquilo é de um jeito não ideal. Há um tempo atrás, eu gravei um episódio que eu gosto muito, que chama O Ideal Anula o Possível. E para mim, esse episódio é quase um episódio 2 do Ideal Anula o Possível, porque ele fala sobre duas situações, uma muito cotidiana e a outra também cotidiana, mas era uma situação muito importante para mim, e foram duas situações que me fizeram pensar nisso. Pensar que, às vezes, abandonar o jeito ideal de fazer as coisas é a única forma que vai fazer com que a gente possa fazer as coisas que são importantes para a gente. Abandonar o jeito ideal de fazer coisas importantes é o que vai fazer que a gente, é o que vai permitir que a gente faça essas coisas importantes. Então, eu espero muito que essas duas histórias se conectem com a sua vida, que façam sentido para você, mas que, se não fizerem, que pelo menos te sejam uma boa companhia. Boa audição.
Oi, Pá, tudo bem? Como é que você tá? Pá, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou precisar daquela vasilha. Não é vasilha o nome, mas daquele negócio de porcelana que você ganhou de presente de casamento.
Há mais ou menos 6 meses, eu estava sentada na frente do computador, trabalhando. E aí, naquele momento em que a nossa cabeça derreteu, sabe? Aquele momento que você já não tá mais pensando, aquele momento que você já não tá mais funcionando, aquele momento que já tá muito difícil de você se concentrar. Nesse momento, exatamente, 6 meses atrás, o meu olhar se distraiu. Eu vi um anúncio de uma loja, e essa loja, ela vendia roupas muito bonitas, e entre essas roupas eu vi uma camisa verde. E eu nunca tive uma camisa verde, aquela camisa verde era muito diferente, e rapidamente eu me desconectei completamente do que eu tava fazendo ali, do que eu tava escrevendo, e me conectei com aquela camiseta. E aí rapidamente fui pegar uma fita métrica, medir meus braços, medir meu tronco, medir da minha cintura até o meu ombro, para ver qual era o meu tamanho e para ver se eu conseguia caber naquela camisa, né? Se ela caberia em mim. E eu achei que aquela camisa era o ideal, e aí fui, selecionei o tamanho e comprei essa camisa. E aí fiquei ansiosamente esperando essa camisa chegar nos dias seguintes, né? Então passou ali uma semana, quando passou 2 semanas, estava quase completando 15 dias, o porteiro interfonou em casa. E ele me disse que a camisa tinha chegado. E eu desci muito animada, fui até a portaria, peguei a camisa, levei a camisa para casa, ou seja, eu tava esperando muito aquela camisa. Eu queria muito aquela camisa, queria muito estrear aquela camisa. E quando cheguei em casa, deixei o pacote em cima da cama, porque aí nesse dia eu já tava fazendo outras coisas, tava super atarefada, e eu falei: bom, no final do expediente eu vou experimentar essa camisa. E E aí, meus amigos de bar, terminou o expediente, parei pra comer uma coisa, cheguei no quarto. Quando eu experimentei a camisa parecia que era de uma pessoa 3 vezes maior do que eu. E parecia 3 vezes maior do que eu, porque era, eu comprei uma camisa G num modelo oversize. Então já era um modelo grande, e aí eu comprei ainda a maior, o maior modelo que tinha, né? Na verdade, tinha até outros tamanhos, mas eu comprei um tamanho maior do que eu uso. E eu fiquei muito decepcionada com aquilo, porque eu queria muito a camiseta, mas eu falei, não, tudo bem, eu vou aguardar essa camiseta até amanhã. Amanhã eu entro no site e aí eu peço pra trocar. Chegou o dia de amanhã, a Natália entrou no site, a Natália não entrou no site. E aí passou o amanhã, e aí passou o amanhã do amanhã, e aí passou o amanhã do amanhã do amanhã. Enfim, quando eu realmente lembrei de entrar no site para devolver a camisa, a troca já tinha expirado, ou seja, não tinha mais prazo para trocar. E aí eu decidi, bom, eu vou usar essa camisa do mesmo jeito. E aí coloquei a camisa, mas toda hora que eu olhava no espelho, eu falava, cara, tá estranho, tá muito grande essa camisa. Eu tirei uma foto, mandei pra mãe, minha namorada, mandei pra Claudinha, minha amiga, e falei, meu, tá muito grande? E as duas falaram, Nath, tá muito grande. Bom, tirei a camisa, deixei ela no fundo do armário, e aí durante o fim de ano, no final do ano passado, eu peguei algumas coisas que eu queria doar, doei a maioria, e falei, bom, essa camisa eu não vou doar, porque essa camisa ela é muito bonita, e eu vou tentar pelo menos vender. Não vou pegar o valor que eu gastei na camisa, mas pelo menos um valor menor. E aí coloquei no grupo do prédio, mas a camisa era muito grande, né? Como eu disse, ela tinha uma modelagem muito grande, e as pessoas do grupo ou não se interessaram, ou não gostavam de verde, ou acharam ela muito grande, enfim, não consegui vender a camisa. E a camisa voltou pra minha casa. Aí, num determinado momento, perguntei até pra mãe se a irmã dela queria a camisa. A irmã dela experimentou, falou, nossa, Nath, amei, mas é muito grande. Volta a camisa pra minha casa. Até que semana passada, eu tava ali arrumando meu guarda-roupa, arrumando minhas roupas, olhei pra camisa de novo e falei, mas não é possível que eu não consiga usar essa camisa. E aí eu peguei a camisa da mão e falei, qual é o outro jeito que eu posso usar essa camisa? Eu já testei alguns jeitos. Qual é o novo jeito? O que é a coisa que eu não tentei ainda, mas que pode me ajudar a usar essa camisa? E aí, muito instintivamente, muito num processo de tentativa, eu fui dobrando as mangas da camisa, puxei elas pra cima, coloquei um cropped, abri um pouco dos botões da camisa, coloquei uma aba da camisa dentro do shorts, e quando eu me olhei no espelho, eu falei, meu Deus, é outra camisa. Eu amei a camisa no meu corpo exatamente desse jeito. Isso poderia ser só uma situação cotidiana, uma situação que passaria despercebido se esse jeito de olhar para a camisa, ou esse jeito de se perguntar, esse jeito de se distanciar do jeito ideal, né? Porque o ideal seria que ela coubesse perfeitamente, e aí eu não precisaria pensar em novos jeitos. Mas esse jeito de se perguntar mesmo, qual é a outra forma que eu não testei ainda que eu posso fazer isso? Qual é a outra forma que eu posso deixar isso, que eu posso usar isso? Qual é a outra forma que eu posso usar pra deixar minha vida mais leve? Ou qual é a outra forma que eu posso usar pra que isso fique menos complicado, menos pesado, menos difícil? Qual é a coisa que eu não tentei ainda? Isso poderia ser só uma história de uma camisa verde, mas acabou que dias depois eu vivi uma outra situação que me trouxe essa mesma reflexão.
Queria pegar emprestado com você pra gente colocar um salgadinho amanhã. Posso passar aí pra pegar? E aí, pá, depois eu vou passar no mercado pra comprar as coisas pra festinha amanhã.
Eu acho que quem já ouviu, mesmo que pouco, para dar nas minhas coisas, sabe que eu tenho uma relação muito próxima com meu pai. Eu admiro muito meu pai, eu admiro muito ele enquanto ser humano, e admiro muito ele enquanto pai, enfim. A gente tem uma relação muito próxima, mas desde que eu mudei de casa, que faz, sei lá, 2 anos, eu sempre me cobro, eu sempre me angustio com a ideia de que eu não tô tão presente na vida do meu pai quanto eu gostaria. E aí, meus amigos de bar, muitas vezes eu fico, por muito tempo, na realidade, eu fiquei idealizando essa presença, sabe? Então, eu idealizava um tempo em que eu poderia, pelo menos uma vez por semana, chamar meu pai pra almoçar lá em casa. E aí, a gente sentaria à mesa, inclusive eu contei essa história na carta exclusiva do Apoia-se. para os ouvintes do Apoia-se. Aí eu sentaria à mesa, muito calmamente, prepararia uma refeição, a gente sentaria na mesa e conversaria por horas sobre a vida, sobre o passado, sobre o presente, sobre a nossa relação enquanto filha e pai. Eu perguntaria para ele quais eram os medos dele quando ele tinha minha idade, quais foram os grandes desafios da vida dele, se ele faria as mesmas decisões de novo, se tem alguma decisão que ele tomou que ele acha que não foi a melhor e que ele faria hoje diferente. Enfim, eu teria uma conversa com meu pai daquelas que eu aprendi a ter na vida adulta. Teria uma conversa com meu pai daquelas que eu comecei a construir com ele na vida adulta. E isso é uma coisa que eu gosto muito de pensar. Eu acho que a gente tem uma tendência de olhar para as relações, principalmente as relações familiares, e aqui eu estou excluindo as relações que não são saudáveis, né? Que são de alguma maneira agressivas ou abusivas ou doentes, enfim. Mas a gente tem uma tendência de olhar para as relações familiares como se elas fossem dadas, né? Então assim, ah, meu pai é assim, minha mãe é assim, ou eu sou assim com meu pai e eu sou assim com a minha mãe. E eu acho que é muito importante se lembrar que as relações são vivas, né? Então se a gente quer construir um outro tipo de relação com os nossos pais, se a gente quer construir um outro tipo de relação com os nossos irmãos ou com os nossos amigos, enquanto essas pessoas estiverem vivas, e claro, elas precisam também estar disponíveis, mas é possível construir uma outra coisa. Na adolescência eu não tinha esse tipo de conversa com meu pai, porque claro, né, meus interesses eram outros, eu tava em outro lugar, mas de repente na vida adulta comecei a ter essa curiosidade de falar, cara, quais eram os medos do meu pai quando ele tinha a minha idade? Inclusive teve uma vez que ele tava em casa e eu tava passando por um desafio no trabalho, tava difícil, assim, faz acho que uns 5 anos, mais ou menos isso. E aí eu perguntei pra ele, falei, pai, como é que você lidava com esse tipo de situação quando você tinha a minha idade? E eu lembro da resposta que ele deu até hoje, que ele falou, Natália, eu sempre fui muito satisfeito comigo mesmo. Eu sempre fui muito satisfeito com aquilo que eu era. E isso sempre me protegeu. E eu achei isso tão bonito, cara. E se tornou quase como minha meta de vida, né? Poder chegar em algum momento da vida e falar, cara, eu sempre fui muito satisfeita comigo. Muito satisfeita comigo. E aí, isso sempre me protegeu. E isso não quer dizer achar tudo lindo em si, né? Não quer dizer também apagar os nossos defeitos, porque nem dá. Mas encontrar dentro de si um nível de satisfação e um nível de compreensão sobre aquilo que a gente é, né? Então, mesmo que eu não acerte sempre, mesmo que eu tenha sentimentos controversos, mesmo que eu não seja completamente iluminado, porque ninguém é, eu sou muito satisfeito comigo mesmo, né? Mas enfim, fui pra outro lugar. E aí eu tava dizendo, né, que na minha idealização, no meu desejo de ser mais presente, eu sempre fantasiei que eu conseguiria, tipo, teria algum momento que eu ia conseguir, pelo menos uma vez por semana, sentar à mesa com meu pai e ter uma conversa longa com ele. E no meu caso é com meu pai, talvez no seu caso seja com seus avós, ou seja, com seus irmãos mais novos, ou seja, com aquela amiga, ou seja, com, sei lá, com uma tia, com um tio. Talvez a sua idealização seja, nossa, eu queria muito ter um tempo em que eu pudesse pintar todos os dias, ou desenhar todos os dias, ou me exercitar pelo menos 2 horas por dia. Sei lá, todo mundo tem uma idealização pra chamar de sua, e todo mundo tem uma idealização, aquela imagem que você fala, cara, eu queria muito ter um tempo de fazer isso. E eu tenho arrastado essa sensação há pelo menos uns 2 anos, que foi desde quando eu mudei da casa do meu pai. E claro, mesmo morando na mesma rua, a relação se modifica, né? Quando a gente vai morar cada um na sua casa. E todo dia, quando eu pensava no meu pai, eu pensava, nossa, eu queria ser mais presente, eu queria ser mais presente. Mas aí, corta pra semana que passou, eu sentada no sofá, com o meu planner de um lado, o meu celular de outro e com um insight que surgiu na minha cabeça.
Aí pensei se você não queria ir comigo pra gente conversar um pouquinho, já que eu não consegui. Não consegui nem ligar pra você, nem saber de você. Aí pensei da gente fazer esse passeio no mercado. O que você acha?
Eu tava sentada no sofá de casa, pensando de novo nisso, né? Nossa, eu queria ser mais presente. De novo tomada por essa ideia de que eu queria, uma vez por semana, chamar meu pai pra almoçar. Só que aí, dessa vez, eu consegui conflitar com isso, né? Dessa vez eu consegui dizer em voz alta. Eu falei, cara, chamar meu pai uma vez por semana pra almoçar em casa é o jeito ideal de fazer as coisas. É o jeito que eu idealizei de fazer as coisas. É o jeito que eu gostaria de fazer essa coisa, de ser presente. Mas qual é o outro jeito? Qual é o outro jeito de fazer isso? Qual é o outro jeito de colocar isso em prática? Qual é o outro jeito? E quando eu me fiz essa pergunta, eu me dei conta de que eu tinha identificado uma necessidade, que era estar presente, mas tinha decidido que o único jeito de satisfazer essa necessidade era fazendo algo que era o jeito ideal de satisfazer essa necessidade. Só que eu não me dei conta de que, ao criar esse jeito ideal de fazer essa necessidade, eu restringi essa realização dessa necessidade a uma coisa só. Então é como se eu estivesse dizendo o tempo todo, eu queria muito ser mais presente, mas para ser mais presente eu preciso chamar meu pai para almoçar aqui toda semana. É como se existisse só essa possibilidade, é como se existisse só essa opção. E aí quando eu me perguntei, tá, mas qual é o outro jeito que eu posso fazer isso? Aí foi como a camisa, sabe? Do tipo, eu não vou conseguir usar essa camisa com as mangas soltas. Porque aí vai ficar muito grande, vai ficar parecendo que aquelas crianças, né, que colocam a camisa do pai. Não vai dar pra usar com as mangas soltas. Mas será que esse é o único jeito de usar? Se eu dobrar as mangas? E se eu colocar um cropped embaixo? E se eu colocar uma das abas da camisa dentro da calça? Será que muda alguma coisa? E aí, foi muito interessante, porque ali sentada no sofá, eu falei, cara, não dá pra chamar meu pai pra almoçar toda semana em casa, porque a maior parte das semanas estou eu ali, ou tentando cozinhar pra semana e comendo muito rápido pra dar tempo de escrever o livro, pra dar tempo de gravar o Pra Dar Nome às Coisas, ou tô eu ali comendo o arroz que eu cozinhei na segunda, feliz porque o arroz rendeu. Deu 4 dias. Na minha idealização, a gente poderia ter uma conversa enorme. Na vida real, eu tô ali comendo em menos de meia hora porque eu preciso resolver as outras coisas. Me perguntar qual é o outro jeito de fazer isso foi me dar conta de que, às vezes, a única forma que a gente vai conseguir, né? Tipo, o único jeito de fazer coisas importantes é se libertar do jeito ideal de fazer coisas importantes. Às vezes, a única forma que a gente vai conseguir fazer coisas que são muito caras pra gente é se libertar do jeito ideal de fazer as coisas que são muito caras pra gente. Eu acho que se perguntar qual é o outro jeito de fazer isso também traz para nossa consciência que às vezes a gente tem uma necessidade, e aí, de novo, né, essa necessidade pode ser estar mais perto dos nossos amigos, essa necessidade pode ser estar mais perto dos nossos familiares, essa necessidade pode ser de desenhar, pintar, enfim. Só que a gente elencou um jeito ideal de fazer isso, e aí, como eu não consigo fazer esse jeito ideal, parece que não existe outro jeito de fazer isso, e não é verdade. Então, eu acho que essa pergunta traz isso para consciência. Eu não me lembro se eu contei aqui, mas no ano passado, começo do ano passado, porque foi isso, né? No ano retrasado, eu entendi que eu tinha me dedicado muito ao trabalho e que eu precisava reequilibrar minha vida, né? Fiz um gráfico, fui desenhando uma barrinha, assim, com 1 a 10, pro tanto que eu achava que tinha me dedicado a cada área, e aí eu me dei conta que eu tinha me dedicado muito ao trabalho e pouco pras outras coisas. E aí eu cheguei à conclusão que eu queria estar mais perto dos meus amigos. E aí o jeito ideal de fazer isso, que é sempre exagerado, que é sempre absoluto, né? Então, assim, eu quero aprender a nadar, e logo, é assim, pra eu aprender a nadar, eu tenho que treinar natação todos os dias, assim, é sempre uma coisa que não tem cabimento, né, uma coisa que se fecha em si. E aí, nesse ano, que eu me dei conta que eu tinha me dedicado muito ao trabalho, eu falei, quero estar mais perto dos meus amigos, e aí eu cheguei à conclusão de que o jeito possível de estar mais perto dos meus amigos era, pelo menos uma vez por mês, ou chamá-los para ir na minha casa, ou convidá-los para tomar uma cerveja, e além disso, na verdade, tá mais disponível para quando eles me fizessem convites. Então, e eu tenho aplicado isso até hoje. Então, mesmo que eu esteja cansada, mesmo que eu tenha outras coisas no dia, como para mim é uma prioridade estar mais perto dos meus amigos, quando eles me chamam para fazer alguma coisa, eu tento dizer sim, porque para mim é importante. Mas veja, né, se eu fosse guiada pelo meu jeito ideal, até esse movimento de marcar uma vez por semana, uma vez por mês com os meus amigos lá em casa, me pareceria insuficiente, porque qualquer coisa que não seja ideal vai parecer pouco perto do que é ideal. Qualquer coisa que seja possível, né? Tipo, eu vou marcar uma vez por semana porque isso é possível. Isso vai parecer pouco comparando ao ideal, né? Mas aí a gente precisa lembrar que o ideal é idealizado, né? Ele é uma ideia, ele é um plano escrito no papel. E o possível é aquilo que cabe, é aquilo que a gente consegue fazer, que a gente consegue realizar. Então faz mais sentido a gente olhar para as coisas possíveis e se perguntar. Acho que essa pergunta é uma boa pergunta, né? Como que eu posso fazer isso de uma forma mais fácil? Ou quais são as outras coisas que eu não tentei ainda? Eu acho que é essa pergunta que vai nos guiar para as coisas que são realmente possíveis. E aí, eu falei dessa coisa do meu pai, né? Quando eu entendi que a forma com que eu tava tentando ser presente era só ideal e não possível, eu anotei um alarme no meu Google Calendário esse alarme é ligar pro meu pai. É fazer uma ligação pro meu pai. Inclusive, essa ideia de colocar um lembrete no Google Calendário pra ligar pra pessoas queridas foi uma ideia que eu ouvi no podcast Preciso Falar de Amor, da Jaciana Melquildes, que é uma querida, eu amo o podcast dela. E aí foi isso, eu coloquei esse lembrete no meu celular, coloquei ele pra repetir semanalmente, e aí, agora, toda terça-feira, eu ligo pro meu pai. Eu ligo pra ele, e às vezes ele atende, às vezes ele não atende. Às vezes ele tá disponível pra uma conversa mais longa, às vezes ele tá dedicado a outras coisas. E é assim, porque os dois estão tão dentro de um contexto e tão dentro de uma realidade que é possível e não é ideal, né? Então também tem isso. Eu me movimentei pra ser mais presente, mas contando também que às vezes ele não vai estar disponível, que às vezes ele vai estar na piscina, ou que ele vai estar fazendo outra coisa, e que eu não vou poder realizar aquele meu desejo de estar presente, mas que mesmo assim eu tô me movimentando em direção a isso, e que também não importa se ele liga ou não liga, o que importa é que pra mim também é importante, né, me fazer presente, assim. É interessante também nesse sentido de se perguntar qual é o outro jeito de fazer isso, porque a vida é muito curiosa, né? Aí eu fiz esse plano de toda terça-feira, no horário do almoço, vou ligar pro meu pai, vou separar um tempo pra ligar pra ele. E aí foi a semana sim, foi ótimo, foi a segunda semana sim, foi ótimo, foi a terceira semana sim. E na terceira semana, quando chegou na sexta-feira, eu falei, putz, eu não liguei pro meu pai. Eu fiz esse compromisso comigo e eu esqueci de ligar pra ele. Isso não quer dizer que ele não tenha me ligado, isso não quer dizer que ele não tenha ido lá em casa, mas eu não cumpri esse compromisso que era importante pra mim. E aí era sexta-feira, 9 da noite, eu tinha que passar no supermercado pra comprar as bebidas do meu aniversário, que era no dia seguinte, e aí eu pensei, e se eu chamar o meu pai pra ir no mercado comigo? E se eu chamar ele pra, sei lá, escolher os refrigerantes comigo, pra pensar comigo quantas cervejas eu compro, e se? E aí foi muito bonito, porque daí eu fui até a casa dele pra pegar algumas coisas, perguntei se ele queria me acompanhar até o supermercado, ele disse que sim. E aí eu me vi, assim, perguntando pra ele, pai, você acha que 3 cocas ou 5? E aí no meio dessa conversa, ele me contando dos últimos acontecimentos, das coisas que tinham acontecido 2 dias atrás, eu contando das coisas que tinham acontecido na minha vida também. E a gente tem uma conversa leve, mas super gostosa, ali entre as prateleiras do supermercado, sabe? Ali entre o vinho e a cerveja, ali entre o Doritos e o abacate que a gente ia fazer o guacamole, assim. E eu fiquei, caramba, isso talvez seja um ganho de maturidade, né? Entender que as coisas não precisam, elas não precisam ser feitas de um jeito ideal para serem significativas, né? E às vezes está muito preso ao jeito ideal de fazer as coisas, é justamente isso que vai nos afastar do jeito possível de fazer as coisas. E aí eu voltei para casa com o coração muito preenchido, porque eu falei, caramba, é isso, né? Eu fiquei por anos arrastando a ideia de que o jeito ideal era convidá-lo para um almoço, e de repente eu tô na fila do supermercado tendo a conversa que eu gostaria de ter no almoço. E aí, de repente, eu tô falando com ele no horário do meu almoço, tendo a conversa que eu gostaria de ter no almoço. E é isso, né, gente? Quantas coisas mais a gente deixa de fazer porque aquilo que a gente pensou tá no papel, porque é uma ideia, né? Porque é ideal e não porque é possível. Então, eu tenho refletido muito sobre isso. Tenho me perguntado muito também sobre qual é o outro jeito que eu não tentei ainda, mas que pode me levar para atender essa mesma necessidade. Qual é a coisa que eu não fiz ainda, mas que pode me ajudar a satisfazer essa mesma necessidade? Tô pensando muito nisso. E isso tem me ajudado muito, assim, a encontrar outros caminhos, sabe? A solucionar ou a atender as minhas necessidades de um jeito mais criativo. Qual é o plano, sonho, desejo? Qual é a coisa que você ainda não conseguiu fazer porque ela tá presa a uma ideia? Porque ela tá presa a um plano no papel? Porque ela tá presa a um jeito ideal? Quais são as coisas importantes para você que você vai conseguir fazer se você desistir do jeito ideal de fazê-las? E isso não quer dizer que a gente não possa se aprimorar no caminho. Eu acho que a gente não só pode, como é recomendável, né? A gente pode se aprimorar, a gente pode se aperfeiçoar, a gente pode melhorar o que a gente tá fazendo. Mas eu acho que o primeiro passo de qualquer caminho é o primeiro passo possível. Lembrando que o ideal vem de ideia, né? E que vem também dessa coisa de caber muito bem no papel. E às vezes não cabe na vida, sou eu desejando fazer um almoço por semana com meu pai, e aí corta pra vida real, eu tô na quinta-feira almoçando o arroz que eu fiz na segunda, feliz da vida porque sobrou mais. É isso, eu acho que aceitar uma vida possível talvez seja o primeiro passo pra gente conseguir uma vida ideal. É isso, gente, espero que tenha feito sentido pra você. Essas reflexões me atravessaram essa semana e foram muito, muito boas de pensar, foram muito gostosas de sentir. Espero que tenha feito sentido pra você, espero que tenha te feito uma boa companhia. Se você gostou, se fez sentido pra você e você quiser, puder conseguir, dá 5 estrelinhas pra gente aqui no Spotify. Eu vou ficar muito feliz. Se puder contar também como te chegou aqui no na caixinha do Spotify, a gente também vai ficar muito feliz. Ou se quiser contar lá na capinha do episódio no Instagram, muito feliz também. Inclusive, se você não segue a gente, é @paradarnomeascoisas lá no Instagram. É isso, até semana que vem. Um beijo e até lá.